E aí, Sassô? Tudo tranquilo, mano. Você tá me ouvindo bem? Então, tranquilo. Bom, bem-vindos aí mais um Arrogantes e Prepotentes, episódio número 32. Eu tô anotando aqui, então eu sei o episódio que é hoje. É seguinte. Bom, o último episódio, Sassá, não sei se você se lembra, mas a gente recebeu uma informação aqui muito valiosa, que foi o seguinte. Na verdade, a Lidy, o Porto não tá devendo a Lidy. O Porto, isso são palavras do Porto, né? Quem tá devendo mesmo é a Lidy, que deve um fardinho pro Porto. Aí a Lidy falou que o Porto devia pra ela. Aí, tipo, a gente tá nessa encruzilhada aí. Um fala que tá devendo, um fala que tem que receber do outro, sei lá o quê. E nada dessa situação se resolver. Então, eu tenho uma solução aqui, espero que agrade todo mundo. Pelo menos agrada pra mim, imagino que pra você também, Sassá.
Com certeza.
Que nada mais é do que os dois pagarem dois fardinhos pra nós e já era, esquece essa dívida, tá ligado?
Você leu a minha mente, até porque, assim, nós, arrogantes e prepotentes, nunca erramos. Nunca erramos.
Jamais,
Jamais
jamais.
erramos. O que aconteceu é que faltou um acréscimo do outro lado. Ou seja, os dois pagaram dois fardinhos. Não, agora não é um, é dois fardinhos, cada um pra nós.
Tá,
É isso,
porra.
perfeito. Cometimos erro nesse programa, inclusive de nós. Então, nós não estamos errados, nós estamos certos. Ambos os dois estão errados e ambos vão pagar parte de
É
fato.
isso. Então, por favor, dona Lide, e por favor, Porto, trate de nos pagar o fardinho. Se quiser, a gente manda o endereço para vocês, do endereço da minha casa e da casa do Sassá. Vocês podem mandar no Zé Delivery pra gente, firmeza?
É isso aí,
Ok.
parceiro.
E aí, Sassá, como que você está, meu querido?
Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Agora, com essa informação, eu continuo incrível, eu continuo maravilhoso. Eu espero que você continue maravilhoso e você, nos ouvintes, que está ouvindo a gente. É isso aí, eu sou redundante mesmo, porque eu estou emocionado também. E espero que você esteja maravilhado em suas casas. E é isso.
É isso, o Sassá sempre sensacional. Cara, eu tava falando com você ontem sobre isso. Aliás, hoje, que dia? Hoje é dia 13.
Hoje é dia 13, exatamente às 18 horas e 12
Exatamente.
minutos.
Cara, você acredita que o relógio do painel do meu carro voltou a funcionar? Tipo, do nada, tá ligado? Ele tinha apagado do nada e voltou do nada hoje. Eu achei incrível. Tipo, meses depois dele ter
É,
apagado.
sabe que isso? Isso é o poder de 2021, meu parceiro. Final 2020, parte 2, parça. São coisas inexplicáveis que estão acontecendo, que continuam acontecendo esse ano, que é a 2020/2, parça. Então, assim, coisas inexplicáveis vão acontecer, mano. Sei lá, pode aparecer um panetone na sua casa, ou até R$ 1 milhão na sua casa, ou até gente pegando R$ 1 milhão da sua casa, que colocaram lá. Sei lá, mano, hoje é 2020, parte 2, mas promete ser louco, louco em todos os sentidos.
Não, mano, a gente não pode chamar 2021 de 2020 parte 2, mano. Eu não quero isso, mano. Porque sabe por quê? Porque 2020 foi um ano. Ah, mano, todo ano é ruim pra porra. A gente chega no final do ano e fala, porra, esse ano foi uma bosta, né? A gente tem essa visão já. Eu acho que, tipo, não adianta falar que. Ah, não, o ano foi bom. Ninguém falou que o ano foi bom. Desde 2011 que eu penso, caralho, o ano tá uma bosta. O ano foi uma bosta. 2012, o ano tá uma bosta. 2013, o ano tá uma bosta. Não, mas 2012 foi um ano legal pra mim, eu gostei.
Por que foi um legal para você no cabelo?
Ah, mano, é porque, tipo, eu tinha 17 anos, eu trabalhava, eu tinha dinheiro para poder fazer minhas coisas, tinha liberdade para poder fazer minhas coisas, e eu simplesmente fazia, era uma pessoa feliz, fazia tudo que eu queria fazer, e era muito bom, mano, não tinha tanta responsabilidade também.
Ah, eu me recordo desse cena aí foi sensacional. pelos mesmos dizeres que você disse aí, pra mim foi a mesma coisa. E o acréscimo que, tipo, foi o ano perfeito pro meu time do coração. Eu não vou falar o nome, porque vocês já sabem. Caso vocês não souberem, fica aí um mistério. Porque 2012 foi um ano maravilhoso. Minha nossa, eu lembro da carreata do título que eu não vou falar. Que eu e os malucos fizemos qual é a rua da Cruz Preta ali, que fica próximo do parque. Paramos ali, depois paramos lá no próximo do... próximo dos foda-se lá, mano. Paramos tudo, foi sem...
Próximo do foda-se. Próximo do foda-se é muito bom, vou usar isso aí.
Foda-se, eu não lembro o endereço porque eu tô emocionado. Aquilo me fez me lembrar emoções que eu acho que eu jamais vou ter na minha... Não, mentira. Eu ainda tenho esperanças. Caso meu time do coração vença esse certo título de novo.
Então, aí, beleza, 2012 foi um ano bom. 2013 eu achei um ano bosta. 2014 eu achei um ano bom. Achei um ano bom 2014, apesar do 7-1. Porque a Copa de 2014 foi muito boa.
Exato.
Não, ano de Copa do Mundo geralmente é um ano bom, tá ligado?
Exato.
Ano que não tem porra nenhuma, ainda mais esse ano, 2020, não teve nem Olimpíada pra nós se divertir um pouco. Não, foi uma bosta, de verdade, uma bosta verdadeira. Um verdadeiro estrume, tá ligado? Tipo, se servir, vai servir pra fazer de... Olha só que essa reflexão que vai sair agora, vai ser tipo... Como é o nome do bagulho que... Tipo, bosta de cavalo que as pessoas colocam nas plantas pra...
Adubo.
Mano, adubo, isso. 2020 pode ser o adubo pra um ano bom em 2021, tá ligado?
Minha nossa senhora, olha só, explodiu minha mente. É por isso que eu gosto do cabelo. Às vezes ele tem uns lapsos que explode a mente das pessoas. Você fala assim, como eu nunca pensei nisso antes? Tipo, caralho, tipo, foi muito além da compreensão, tipo, que aí mais de 9 mil, parça.
É, mano. Tá ligado, né?
Nossa, foi sensacional.
Cara, eu esqueci completamente do que nós estávamos falando.
Sabe, sobre os anos que não tem Olimpíadas e nem Copa do Mundo, geralmente são anos bostas.
Não, sim. Ah, não, sim, é tipo... É que você estava falando que 2021, 2022, 2020 parte 2, mas, mano, a gente tem que pensar que vai ser um ano... 2020 é o adubo e nós somos as árvores. Nossa, mano. Cara, esse vídeo é muito engraçado, mano.
Ai, meu Deus do céu. Eu não posso lembrar desse vídeo. Não. Eu não consigo gravar agora. Não, peraí. Tá bom, pode continuar. Tá, pode continuar. Agora...
Então, é o seguinte, a gente vai chegar no final de 2021 e vai pensar, ainda mais se não tiver Olimpíadas nesse ano, a gente vai pensar, porra, que ano merda, né, mano? De qualquer forma, não adianta, não importa o que aconteça, só se, tipo, você realizar alguma coisa, tipo, pessoal mesmo, assim, ganhar dinheiro, ganhar loteria, sei lá, arrumar um emprego bom, tá ligado? Terminar a faculdade, acho que é um ano bom, tá ligado?
Acho que 2020, parte 2, vai ser um ano de loucura, cara. Pode ser loucura positiva, pode ser loucura negativa. A loucura negativa eu falo o governo mesmo, que eu quero que se foda, eu vou tomar no cu.
O governo é...
Todos os ministros, o presidente, inclusive, eu quero que se foda. E a loucura da parte positiva, mano, pode ser o seu ciclo, tá ligado? Pode ser o que você acabou de falar, a sua realização com amizades. Pode ser sua realização como no meio acadêmico, pode ser realizações no meio profissional, pode ser esses tipos de realizações. Eu acho que vejo mais...
No meio esportivo.
No meio esportivo, inclusive. Principalmente no meio esportivo. É. Então, assim, eu vejo 2021, vamos falar a verdade. 2021, acho que, tirando a parte governamental, acho que pode ser um ano bom, por que não? Sei lá, eu acho que alguns movimentos estão caindo, isso é bom. Não vou mencionar os movimentos porque vai dar polêmica. Então, cara, eu vou mencionar assim, o Trump tá caindo, eu quero que se foda, então o Bolsonaro pode cair também. Então, assim, esses movimentos de extrema direita eu tô começando a cair, eu tô feliz com isso. Tirando essa parte governamental, eu acho que pode ser um ano bom. Acho que pode ser um ano de realmente realização para todos nós. E, caralho, eu ia falar um bagulho transcendental, ia transformar os cosmos, mas eu esqueci. Vou deixar para não me lembrar.
Oh, falando em Trump, já terminou a votação lá do impeachment dele?
Sobre isso eu não vi especificamente, na verdade. Eu confesso, eu no máximo vi que eu acho que chegou nas mãos do vice-presidente, eu acho que ele recusou, morreu do tipo, sabe?
Puta, que bosta, hein?
Eu não li, tipo, completo, foi passando pelo feed assim, rapidão, né? Mas eu vou dar uma checada depois pra passar a informação melhor, porque, nossa senhora, mano, o cara, é aquela coisa, né, tipo, eu acho que isso já tava meio que previsto, sabe? Tanto o Trump quanto o menino Bolsonaro, tá ligado? São aqueles tipos de criança que não gosta de perder e sempre quando perde arruma uma desculpa.
Isso é verdade, é verdade.
Então, sei lá, em 2022 pode acontecer a mesma coisa. E o pior é que, sei lá, eles estão meio que, creio no meu pensamento, que eles estão meio que se articulando em relação a isso, caso perca, pra falar que as urnas são uma fraude, que não sei o que, blá blá blá, sendo que nas urnas eletrônicas mesmo ele ganhou. Então, assim, preparem-se que em 2022, se houver perca do Bolsonaro, vai ter a mesma coisa que está tendo nos Estados Unidos agora.
Vai ter chororô.
Vai ter pra caralho. Caramba, mano, tô tentando lembrar o que eu ia falar, mano. É um bagulho tão foda. Que merda, que pena que eu esqueci. Desculpa a pessoa que está nos ouvindo, eu esqueci. Eu sou um saco de vacilos.
Que isso, Sassá? Não se. Você nunca é, você é um arrogante prepotente.
Cara, exatamente, nunca tô errado.
E teve aquela fita, tipo, da vacina, que hoje que eu fui entender melhor o que aconteceu, tá ligado? Que é as porcentagens lá de 78%. 78%, aí é 60% de sei lá do que, 50% de sei lá do que.
Sim.
Mas é o seguinte, tipo, se você toma a vacina, você tem 50% de chance de do vírus se instalar em você. Aí, acho que 60% é de você sentir alguma coisa, não sei, já esqueci já. E 78% é, tipo, 100% de que, tipo, você não vai sentir nada muito grave, tá ligado?
Sim, são 50% de, tipo, realmente, digamos, se pegar a vacina, digamos, de se você pegar a vacina, será 78% de caso leve, no caso, de eficácia da vacina, se você tiver o COVID, o coronavírus, no caso, você tem 78% de chance de se recuperar em caso leve, e 100%. De se recuperar em caso grave.
Sim, é, exatamente. Aí, teve um parceiro meu, né, o Matheus Cabral, nosso querido pragmático, ele postou no Twitter dele sobre... Opa, peraí que tem... Meu pai tá me chamando, peraí. Então, vamos lá. Peraí.
Pode falar.
Pronto. Tá, o Matheus tinha postado no... Eu vou retomar aqui. Eu vou ter que cortar essa parte depois, né? Ficou muito tempo sem falar nada. Alô, Sassá, você tá me ouvindo?
Tô ouvindo legal, tô tranquilo.
Ah, tá. Então, seguinte, como eu estava dizendo, O Matheus Cabral, meu querido parceiro Matito Cabral, o pragmático, ele postou no Twitter dele o seguinte: que daqui a um tempo, é uma fake news do futuro, né, que ele tá prevendo, que vai sair notícia de, tipo, fake news, né, tipo, ah, pessoas morreram com coronavac, sei lá o que, tá ligado? Eu falei, caralho, isso é muito real, né, mano, tipo, certeza que vai acontecer uma fita dessa. Então é bom a gente já ficar ligado. Eu queria aqui, ó, arroba pragmático, pragmático com dois T's, é o Twitter do meu querido Matito Cabral. Acesse lá pra você ter informações sobre o futuro.
Mano, tipo assim, é muito real isso, porque inventaram fake news antes do... antes do corona acontecer, né? Quer dizer, com o corona acontecendo, no caso, né? Pegaram números do coronavírus, tipo, atual, acho que em março, no caso, e os números da H1N1, né? E os números da H1N1 e fizeram a comparação, falando que... Ah, na época de tal governo não tinha tanta histeria. Agora, esse governo, você tem muita histeria, mas a gripe suína tinha matado mais que o... que o... coronavírus. Mas só que, assim, os números do... os números da gripe suína naquela época estavam fechados, tipo... tinha acabado o ciclo da gripe suína por causa da vacina, no caso. E eles pegaram um número momentâneo do coronavírus, ou seja, os caras pegaram e inventaram uma puta fake news sobre isso. Então é normal que eles inventem fake news sobre a vacina. Aliás, eu tipo... nossa, eu tinha visto um post, caralho, eu tava tentando achar ele aqui, mas era algo assim, era do gênio, do Q9000. Falando assim, porra, a eficácia da vacina é 50%. Imagina só, você indo na Mega Sena sabendo que você tem 50% de chance de você ganhar. Você jogaria? Eu falaria, lógico, mano.
Lógico, porra.
50% de ganhar a Mega Sena, é lógico que eu jogaria.
Nossa, é óbvio que você vai ganhar. Não, não é óbvio que você vai ganhar, porra. Mas se você comprar, sei lá, 53 bits, você vai ganhar.
50%, porra. Irmão? Pelo amor de Deus. Oh, mano.
É, mano.
Então, tipo, tem gente querendo bancar o gênio, mas consegue ser gênio com J, tá ligado? Então... aí, nossa, é complicado, né?
Ô, eu vi um outro post sobre isso, que foi o seguinte, tipo, ah, se você tivesse no avião e tivesse um paraquedas com 78% de chance de dar certo, né? Tipo, ele vai sobrar 22, né? Pra dar errado. Você pularia do avião? Aí o cara, tipo, a resposta é o seguinte, cara, óbvio, se o avião estiver caindo, eu pulo até com 40%, tá ligado? De chance de...
mano, foda-se.
Porque você já vai morrer.
Mano, exatamente, parça. Tipo, mano, eu pularia com paraquedas se tivesse garfo, faca no paraquedas lá, foda-se, eu pularia, mano. Né? Porque, tipo assim, é uma chance, tipo, só tem um paraquedas lá, o avião tá caindo e, tipo assim, é uma chance, tá ligado? Foda-se, mano. É. Assim, tipo, se você ficar no avião, você vai morrer. Se eu for de paraquedas, você tem uma chance de sobreviver, tá ligado?
É, mano.
Nossa.
Mas é sempre bom checar os paraquedas antes de entrar no avião.
É, exatamente.
Não, mas tipo, é, isso é muito real, porque tipo assim, a gente tá com coronavírus, tá ligado? Tipo, qualquer um pode pegar essa porra e morrer, tá ligado? Na verdade, mano, se você for pra morrer mesmo, você vai morrer de qualquer jeito, não adianta. Você vai tomar vacina, você vai morrer, sei lá, pode morrer com um tiro na testa, tá ligado? Então, você vai morrer.
Exato.
Cara, foi bem radical isso que eu falei aqui agora.
Foi radical, mas eu entendi o seu ponto, tá ligado? Mano, é muita gente... aí tem gente querendo misturar, sei lá, questão de vacinar com aborto. Que, nossa, ficou olhando e falou, ah, mano... tipo, sabe aquele momento de histeria que alguns do passado previam que iria chegar? Então, estamos no momento de histeria, chegamos. A gente tem tudo quanto é tipo de informação pautável, estudada, mas só que a gente quer ir pra alucinação, a gente quer ir pra histeria, a gente quer ir pra loucura.
Isso é verdade.
Então, tipo, sei lá, tipo, eu lembro de uma frase do Albert Einstein, tipo, eu tô com medo, eu acho que era dele, se não me engano, eu tô com medo de, sei lá, de chegar uma época que, digamos, estaríamos tão alienados que seria uma geração de idiotas. Essa geração chegou, é agora. Nunca pensei que ia acontecer, sei lá, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, Mas não, estamos aqui, estamos vivendo isso. Isso que é triste, complicado, às vezes insuportável de ver, mas estamos. Nossa, como eu tô revoltado! Mas sim, mas é isso.
Caralho.
Nossa.
É... Mano... Nossa, complicado, cara. E você viu o sofrimento do Palmeiras ontem, velho?
Olha só, olha, eu tava, assim, como só tem uma TV aqui em casa, né, os pais estavam assistindo o filme. Então foi o seguinte, eu comecei a ouvir. E tava conversando no grupo lá, esse é o gol, tipo, no primeiro tempo, comecei a ouvir no segundo. Cara, os caras falando assim, mano, é um time de um jogo só. O Palmeiras não joga, quando essa... E, tipo, a quantidade de vezes que ele, que o Palmeiras foi salvo pelo VAR ontem, tipo, é de dar graças a Deus, porque se não tivesse VAR, ia ser 4, ia ser 5, ia ser 6. Fácil. A partir do momento que o Palmeiras fez o primeiro gol, já era, desestabilizou e foi só River Plate no jogo.
Cara, eu falo pra você que, na verdade... Palmeiras, mano, eu só fiquei lá, fiquei, caralho, eu só queria ver alguma, eu queria ver, não, eu tava ouvindo o jogo também, né, eu tava no trabalho, aí eu tava, só tava pensando assim, mano, tomara que seja um jogo foda, tá ligado? O que seria um jogo foda? O River Plate virar o jogo, e não virou, infelizmente. Não que eu esteja torcendo contra o Palmeiras, tá ligado? Mas é que ia ser muito foda o River virar,
sim,
mano.
Sim, e tipo, quase conseguiu mesmo. Tipo...
É, mano.
Mano, foi tanto... Tipo, foi o quê? Foi um lance de pênalti? Não, assim, os lances, se você ver no VAR, foram corretamente anulados. Ou seja, tipo, não tem o que, digamos, julgar, tá ligado? Porque não é questão de ser a favor do Palmeiras, não. É questão de ser justo. Porque, assim, eu falo pra vocês que o meu time do coração foi garfado em 2013. Eu senti uma revolta, porque se naquela época tivesse VAR... Talvez a história poderia ter sido completamente diferente. E, assim, foi tão na cara dura, foi tão na má vontade, no caso, que, olha, eu não desejaria isso pra São Paulino, nem pra nenhum torcedor que eu tinha passado naquele dia. Então, assim, ainda bem que temos o VAR, tá ligado? Pra, tipo, anular nuances como esse. Eu, por mais que eu entenda a rivalidade, por mais que eu entenda que o VAR, digamos... Às vezes pare o jogo e tira o ritmo do jogo, e tem a N coisas que até acontecem no jogo e muda por causa do VAR, mas sei lá, coisas que são para ser acertadas, coisas que são para ser corrigidas, tem que ser corrigidas mesmo, tá ligado? E o Palmeiras tem que dar graças a Deus que foi eficiente no primeiro jogo, coisa que o River não foi lá na Argentina, coisa que o River também não foi, digamos, depois do segundo gol. Então, assim. Como dói dizer isso, mas parabéns, Palmeiras, pela classificação. Ah, que dor do caralho.
Você tinha falado que não ia falar qual era o seu time, você falou.
Não, eu falei parabéns pro Palmeiras. A pessoa pode imaginar que eu sou torcedor do Santos. Inclusive, estarei torcendo pro Santos se classificar. Eu gosto muito do Santos, apesar de... Enfim, gosto muito do Santos, né? Eu quero muito que passe.
O Santos é inofensivo.
Exatamente, o Santos é aquele time que, assim, é, tipo, mesmo que tenta ser rival, tá ligado? Não é, não consigo considerar o Santos como rival. Ou seja, aí quem foi esperto provavelmente vai acertar o time do Sassá, porque acabei de dar umas dicas aí, mas enfim. É aquele time que, cara, você simpatiza até às vezes, tá ligado? É aquele time que você não tem rancor. Então, espero que o Santos bote no brioco do Boca Juniors, porque tem uma puta raiva desse time. Quero que esse time argentino se foda. Quero que se foda muito, pra caralho mesmo. Quero que se foda muito mesmo. Desculpe quem gosta do futebol argentino. Espero mais que se foda. Porque estão tudo bando de filha dessa puta do caralho. Nossa, tô revoltado.
Caralho.
Desculpa, ouvinte. Mas, contra argentino, em questão de futebol, comigo não tem vez. Eu detesto argentino mesmo, em questão de futebol, em questão de outras coisas, e até amigos argentinos. Nossa, apareceu aqui até aquela fala de cara branco.
É verdade, né?
Mas tem até uma...
Ah, trato como se fosse normal.
Mas eu tenho uma amiga argentina, a Jéssica, aliás, gosta muito dela, abraço, Jéssica, se estiver ouvindo. provavelmente não, mas um abraço. Mas em questão de futebol argentino, eu sou brasileiro mesmo, quebra a canela dos caras mesmo e quero que se foda. Ah, e é isso, Santos, vai pra cima mesmo. E foda-se. E, desculpa, perdi até a descrição do assunto. Nossa, sou que nem o Ciro Gomes. Começa a falar de uma coisa, aí pega e vai se desviando meio do caminho, vira pra esquerda, vira pra direita. Mas, enfim, parabéns aí ao Clube Palestrino, que vai tomar o pau do Santos na final.
Então, bom, acho que era isso mesmo, tá ligado, que eu queria passar aqui pra vocês. Não queria deixar essa informação morrer da fake news aí, então é isso. Muito obrigado ao Matheus Cabral por ter previsto mais uma fake news do futuro, e espero que ele faça mais previsões aí pra 2021.
Aliás, só quero agradecer ao Matheus por essa previsão genial, mentalizou legal. Mentalizou incrivelmente.
Bem dormido.
Exatamente, foi incrível, tipo, mirou o norte e, assim, vocês vão ver fake news nesses dias aí, por conta dessa previsão aí, e é foda. O cara transcendeu. O cara ligou o Albert Einstein que há dentro dele. Saiba que todo mundo tem um Albert Einstein dentro de você. Basta você querer transcendentar em um momento aleatório.
Ai, caralho. Então, é isso. Eu tô gravando. Peraí.
Não, pera pô.
Não, tô falando com meu pai. É isso, só. Eu acho que eu vou me preparar aqui pra assistir o jogo do Santos. Uma edição bem expressa, né? Gostei de gravar só um pouquinho assim do meio durante a semana, né? Que a gente não gravou no final de semana. Felizmente eu tava muito bem de saúde, não dava pra gravar.
Eu entendo, menino cabelo. Porque assim. É isso. Eu espero que o Santos passe. Eu esqueci outra coisa que eu ia falar. Eu preciso comer mais frutas. Então, assim. É isso. Eu pensei.
É bom falar agora.
Desculpa, acabei não te escutando. O que você falou no cabelo?
É bom pra memória? É bom pra memória comer fruta?
Eu não sei, eu acho que eu tenho que comer mais fruta mesmo, porque, sei lá, carne de boi, além de estar engordando, sei lá, não tô comendo fruta também. Tem que comer fruta também pra, sei lá, dar uma diversificada.
Não, mas comer fruta é bom mesmo. É isso, só. Se quiser encerrar o nosso querido podcast, a gente vai encerrar o podcast. Aí, sei lá. Então é isso, ó. Lead paga o Porto, Porto paga o Lead e vocês dois paguem a gente.
Exatamente.
Ok?
Exatamente. Aliás, pessoas que estão me ouvindo, comam frutas porque faz bem pra saúde. Alguém foda disse isso, mas. Alguém foda disse isso, mas é óbvio. Então, coma frutas, faz bem à saúde. E vai pra cima dele, Santos. Destrói esses argentinos, filhas da puta. Apesar.
Caralho, você tá santista mesmo, hein, mano?
Não, eu não torço pro Santos. Agora só resta dois clubes.
Não, só resta.
Resta dois clubes.
Na verdade, tem dois clubes: tem a Ponte Preta e o.
Tem o São Paulo, nosso querido São Paulo, que espero que vai ganhar o Campeonato Brasileiro por incompetência dos outros. E.
Não. Deus te ouça.
Claro, eu sou um semideus, eu cheguei e falei pro pai, falei assim, ó, dá esse título pro São Paulo, porque tá sofrendo já há um bom tempo, tá ligado? Os caras precisam de uma alegria pra 2020 e 2021. Para manter a esperança, para eles voltarem a ser arrogantes, porque assim, palmeirense, eu vou falar para você, são uns caras muito chatos, e tipo, a arrogância do palmeirense ultrapassa a arrogância de São Paulino, que é justificável a arrogância de São Paulino, mas a arrogância de palmeirense não é justificável, minha Nossa Senhora, que arrogante, que percam essa Libertadores.
Não, a arrogância palmeirense deveria ser muito humilde e grato, tá ligado? Porque assim, quando o Palmeiras caiu pra Série B em 2012, eu fiquei, caralho, mó dó do Palmeiras, tá ligado? O Santos salvou o Palmeiras em 2014 também, então, mano, o Palmeirense. Menos aí, né? Baixa a bola, por favor. Baixa a bola.
E aliás, Santos, por favor, ganhe essa Libertadores. Nunca te pedi nada. Porque eu
não. Não, o Santos não pode ganhar, não. Não,
o Santos tem que ganhar. Eu não quero que o clube argentino ganhe. E eu não quero que o Palmeiras, filho da puta, ganhe. O Santos tem que ganhar, por mais que eu que doa nos São Paulinos, porque assim, vai ser o maior clube do país. Entre aspas, mas o São Paulo ainda tem mais mundial que o Santos. Então, tipo, quem tem mais mundial, quem reina no bagulho. Domina o mundo.
É isso, Sassá. Então, rapaziada, muito obrigado. Sigam a gente lá no Arrogantes Prepotentes. Lá no Arrogantes Prepotentes, no Instagram, que é @arrogantesprepotentes. Ah, puta, outra coisa. É, tipo, eu tô pra gravar aquele episódio de desbagulho macabro lá que o Andrei fala, tá ligado? De morte, espírito e. Sei lá. É, então, tiver uma história cabreira sobre esses bagulho, por favor, fique à vontade. Meu zap está aberto a receber o áudio de vocês ou a sua mensagem de texto. É, inclusive o Porto, ele mandou já umas histórias cabreiras, eu não ouvi ainda, por quê? Porque eu quero causar um suspense, assim, um ar de elemento de surpresa na hora do grupo
bem,
programa.
Fala, né? bem que você lembrou, tem um colega meu que conta umas histórias macabras muito loucas, o apelido dele é Azeitona por causa de um jogo. Eu não vou fazer propaganda do jogo porque ele tem que pagar pra nós, eu não vou fazer propaganda de graça aqui não. Então é por causa de um jogo que ficou famoso há muito tempo. E ele tem umas histórias bem macabras. Não vou contar agora porque vai ser revelado no próximo episódio.
É isso, Sassá. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade de tempo. Eu acho que eu tô falando as palavras tudo errado.
Não, não é só você, sei lá, enrolar. Aí essa palavra vira incrível. Aí todo mundo fala.
Blá, 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 blá.
É tipo incrivelíssimo, uníssimo. Bisca doido, tá ligado? Aí, nossa! Aí, transcende,
por favor. É isso. Muito obrigado. E até a próxima, meu querido.
Valeu, tamo junto sempre. Se tiver do meu lado, pode querer que é boa gente.
Nossa, brabo. Grava uma música assim, mano.
Caralho, Charlie Brown é foda, parceiro. Meu Deus do céu.
Charlie Brown é foda, de verdade.
Você...
Beijo a todos e tamo junto.
Ah, oi, se você não ouve o Charlie Brown, por favor, ouça, porque você tá sendo um saco de vacilos. Charlie Brown é foda. É isso.
E se você não gosta de Charlie Brown, por favor, nem escuta nosso podcast.
É isso aí.
Valeu.
Porque você já é um saco de vacilos. Nada.
É isso. Grande abraço, rapaziada. É nóis.